Os últimos meses foram de notícias ambíguas para os carros elétricos, porque sim, muitos países registraram recorde de vendas em 2023, mas esses mesmos países já estão dando sinais de que as vendas ou estabilizaram, chegaram ao pico, ou até está havendo uma queda em relação aos primeiros meses do ano passado. Porque a grande verdade é que está havendo um choque de realidade, tanto para consumidores, quanto para empresas e também governos. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque muito tem se falado dos carros elétricos quase sendo vendidos como uma panaceia para a transição energética e o combate à mudança climática, e há muitas nuances que são ou ignoradas ou subestimadas, e é que preciso estar atento a elas. E antes que alguém coloque aqui embaixo já que eu sou alguém contra carros elétricos e que estou apenas querendo falar mal para manchar a reputação dos carros, não tem nada a ver com isso. As pessoas devem ser livres para escolherem os carros que mais bem atenderem às suas necessidades. O meu único problema com os carros elétricos não é com a tecnologia em si, mas sim com os governos, com os mandos e desmandos de governos mundo afora que estão colocando em prática medidas que são contraproducentes, forçando a adoção dessa tecnologia, proibindo a venda da outra tecnologia, como se fosse a resposta para a transição energética, e novamente omitindo ou mascarando todos os inconvenientes da tecnologia de carros elétricos, que não é a melhor tecnologia do mundo. Para muitos usos, sim, é excelente, mas não para todos e não para todos os locais do planeta. Então eu preciso jogar um pouco de luz sobre toda essa discussão. Eu quero falar primeiro sobre a realidade de mercado das empresas, depois a realidade de mercado dos usuários e depois a realidade também dos governos que estão precisando rever muitas das suas políticas de eletrificação acelerada da frota de veículos. E por fim, um dos temas mais importantes que envolve a geopolítica e que quase ninguém fala a respeito. Então, começando primeiro com as várias notícias que tivemos nos últimos meses, e eu selecionei uma série delas, por exemplo, aqui o próprio CEO da Mercedes-Benz que teve que reconhecer o óbvio que não, eles não vão vender 100% de carros elétricos em 2030, então estão deixando de lado este plano de vender apenas elétricos a partir de 2030. E aqui tem até uma frase dizendo o seguinte, ó, que hoje acompanha, isso foi a notícia de fevereiro deste ano, quando ela divulgou os resultados trimestrais. Então aqui diz o seguinte, hoje a companhia disse na declaração dos resultados do quarto trimestre, que apenas espera que 50% das suas vendas sejam todos elétricos. Uma queda significativa de um panorama antes muito mais rosa, ou seja, muito mais otimista. Então, carros híbridos e a combustão vão permanecer como uma parte do futuro da companhia por muitos anos. Aqui o caso da Mercedes. Agora aqui mais uma notícia que eu já comentei sobre ela em vídeos passados, sobre a aposta frustrada da companhia de locação de automóveis, a Hertz, que comprou 100 mil Teslas e teve que estar vendendo uma boa parte, um quinto dessa frota, e acabou levando até a renúncia ao cargo de presidente da empresa pelo então chefe da companhia. Então aqui foi realmente um fiasco porque eles perceberam que não havia tanta demanda para os elétricos, o seguro estava mais caro, as colisões também estavam gerando despesas maiores do que se imaginava, e por fim o preço do carro usado era bem mais baixo do que eles imaginavam. Então tiveram que registrar, até no resultado do ano passado, quase 300 milhões de depreciação acelerada por conta dessa aposta nos Teslas. Mais uma notícia aqui importante, essa até foi divulgada no relatório da Goldman Sachs do dia 28 de março, falando sobre carros elétricos e qual é que é a próxima parte, que chegou a hora dos híbridos. E eles disseram o seguinte, que o panorama do mercado de elétricos global está num ponto de inflexão. O nosso mercado pessimista está prevendo um declínio ano contra ano em volume de venda de carros elétricos em 2024, e isso ficou um cenário mais realista, por conta de preocupações sobre preços mais baixos para os usados, uma visibilidade pobre sobre política governamental, uma falta também de estações de carregamento rápido, de recarga rápida. Então, dentro dessas circunstâncias, nós clarificamos a nossa preferência relativa para os híbridos. Aqui, então, o relatório da Goldman Sachs. Aí tivemos uma notícia negativa por parte da Tesla, que sim, bateu o recorde de entrega no ano passado, mas agora, para esse trimestre, teve uma queda de entregas de veículos, até bem abaixo do que os analistas estimavam. Foi uma notícia bem negativa. E o resultado da Tesla vai sair agora, no dia 23 de abril. E pode haver uma nova revisão negativa de entregas de veículos para este ano. Então, também Tesla sofrendo. E a gente sabe que a Tesla, eu fiz um vídeo sobre isso recente também, como os preços dos Teslas usados têm caído bastante, e a empresa está tendo que não apenas dar mais desconto para conseguir desovar toda a produção, mas os usados também estão sofrendo. Aqui mais uma notícia da Ford dizendo que vai adiar o lançamento da nova picape SUV elétrica às medidas que as vendas de carros elétricos estão desacelerando. Então, aqui foi importante, e não apenas isso, até porque a Ford, ano passado e ano retrasado, estava bem forte com as picapes elétricas, especialmente a F-150 totalmente elétrica, e ela se decepcionou com o resultado nas vendas, a demanda pelos clientes foi menor do que esperada, e agora ela começou uma nova campanha, vejam que interessante, em que a campanha dela é sobre a liberdade de escolha, em que eles têm não apenas elétricos, mas híbridos e a combustão, e que cabe ao consumidor escolher o veículo que mais bem se adequa às suas necessidades. Vale a pena assistir a breve propaganda aqui da Ford. When it comes to your truck, you can power it up six ways to Sunday. But if you want to get things done, start with the capability of Ford F-150. Gas, power boost hybrid, or all electric. The power is yours. Mais uma notícia aqui importante, essa do dia 9 de abril agora, sobre como os portos europeus estão virando lotes de carros, porque à medida que os carros são importados, especialmente da China, eles estão empilhando e não estão conseguindo desovar, tanto porque as vendas desaceleraram, quanto uma dificuldade de logística e da rede de concessionárias e de vendas desses carros. Então, mais um problema aí para os carros elétricos. E claro, como toda a cadeia de suprimentos acaba sendo impactada, se o mercado não está conseguindo desovar aquela produção conforme eles imaginavam, isso tem efeito cascata no restante da cadeia de suprimentos, por exemplo, de baterias. Essa notícia foi de fevereiro deste ano aqui do Wall Street Journal, falando sobre como o boom nos metais para baterias de carros elétricos está virando um estouro. Então o boom virou o bust. Então a pujança agora virou uma ressaca. Os produtores de lítio e de níquel estão pausando projetos depois que os preços colapsaram e desacelera o momento para as vendas de carros elétricos. Então isso tudo pelo lado das empresas, as montadoras, que estão sofrendo e tendo um choque de realidade com a real demanda pelos consumidores. E é o problema que em muitos países há obrigações ou cotas que as montadoras precisam cumprir de produção e venda de carros elétricos. Na Europa tem isso, no Reino Unido tem isso. Só que não adianta produzir se o mercado não está demandando, se os consumidores realmente não querem comprar os elétricos ou não querem comprar na mesma magnitude que essas cotas e as metas dos governos estão forçando as montadoras. É esse choque de realidade. E recentemente, em 2024, é interessante notar como as montadoras mais tradicionais, como Ford, GM e a Stellantis, antiga Chrysler, estão todas com as ações aqui positivas. Hoje o mercado está caindo forte, mas a Tesla aqui, uma queda de quase 35% em 2024. E boa parte disso é explicada pela projeção que os analistas têm de geração de caixa dessas empresas. A Tesla deve ter uma piora na sua geração de caixa em 2024, enquanto as demais empresas uma melhora. E claro, os investidores estão percebendo essa dinâmica. E aí, falando de consumidores, e antes de explicar uma série de razões, vejam que interessante essa pesquisa de um relatório da Deloitte, da consultoria Deloitte, perguntando para os consumidores qual é a preferência que eles têm com relação à motorização dos veículos. Então, intenções de vendas, quais os tipos de motores que os consumidores querem adquirir. Nos Estados Unidos, 67%, mais de 2/3, é gasolina ou diesel. Então, motores de combustão interna. Depois, 16% híbrido, plug-in hybrid, aí é 5%, apenas elétrico, bateria, 6%, outros 1% e não sabem, 4%. E aí na Ásia, o Sudeste Asiático, também 52% carros a combustão, na Índia 49%, na Alemanha 49%, na Coreia 38%, no Japão 34% e na China 33%. Sendo que no Japão aqui os outros 32% são carros híbridos. Então aqui é a preferência dos próprios consumidores. E quais são os motivos que estão levando os usuários a preferirem carros a combustão ou híbridos e menos elétricos? São vários. Um deles, como eu já mencionei, o preço do usado acabou desapontando muita gente que esperava que teria um valor no mercado secundário melhor, mas no fim das contas a realidade está mostrando que o preço é bem mais abaixo do que se esperava. Outro problema é a falta de clareza com relação aos subsídios, porque como muitos governos têm subsídios para carros elétricos e depende de cada país, alguns já estão faseando e ou diminuindo ou com a perspectiva de que vão acabar. E esse tem sido um fator muito importante, especialmente para os carros mais caros, é o subsídio, é os créditos tributários que leva muitas pessoas a comprarem esses veículos. E se esses incentivos deixarão de existir, bom, agora então os elétricos vão competir em pé de igualdade com os motores a combustão. E quando eles têm uma comparação mais real e não distorcida ou artificial, porque claro, o mercado acaba sendo distorcido por esses subsídios, é aí que os consumidores têm uma comparação mais correta, fidedigna de vale a pena comprar um elétrico ou não vale? Para o meu uso, para o meu tipo de mobilidade, faz sentido o elétrico ou não faz sentido? Outro problema que muitos encontraram nesses últimos anos já usando elétrico é que perceberam que a rede elétrica em vários países não está tão adequada para o consumo de elétricos. Alguns precisam fazer adaptações nas suas casas, perceberam que para carregar um elétrico em casa demanda muita eletricidade, realmente é impressionante o que precisa. Até vou colocar um vídeo aqui do Marquis Brownlee, vou colocar o link aqui em cima, em que ele mostra o quanto que um carro elétrico consome na casa dele. Interessantíssimo, é surreal. Além de toda a inconveniência que aqueles que usam elétrico não apenas para mobilidade urbana, uso na cidade, mas também para viajar, já se deram conta que, pô, para eu rodar um elétrico, eu preciso me planejar, eu preciso fazer é um plano de voo. Pô, vou rodar 200 km, a bateria tem autonomia? Ok. Ah, mas eu vou rodar 350? Bom, aí já pode ficar no limite. Onde que no meio do caminho eu consigo recarregar? E por quanto tempo? Pô, e se tem poucas estações? E se tiver demanda? E se tiver mais gente? Eu chego lá, tenho que esperar uma pessoa que vai estar carregando por meia hora, uma hora ou duas horas. O que que eu faço nesse tempo? Então, É preciso sim planejamento para viagem ou para longas distâncias. Sem contar que a autonomia da bateria também é outra na estrada do que é na cidade, onde você está acelerando e freando e aquilo ajuda a consumir menos da bateria. Outra coisa que é interessante notar, como a autonomia da bateria, ela varia dependendo da temperatura. Em temperaturas extremas, muito calor, muito frio, a autonomia é outra. Nesse inverno americano, a gente viu várias notícias no fim do ano passado, início deste ano, em que algumas cidades, por exemplo, Chicago, em que deu filas enormes em estações da Tesla, porque as baterias estavam acabando mais rapidamente, pelo frio extremo, e aí tinha fila para recarregar, as pessoas não conseguiam recarregar a tempo, o carro morria, tinham que ser guinchados, assim, uma loucura. Então, é preciso ter ciência das limitações das baterias em temperaturas extremas, tanto mais quente quanto mais frio. O outro ponto que é importantíssimo, e eu confesso que eu desconhecia, e isso eu vi num vídeo bem detalhado e extenso do Harry's Garage, que é um canal de YouTube de um britânico que é apaixonado por carro e gosta muito de elétricos, e ele fez um vídeo explicando por que que o último carro da família ele decidiu não mais ser elétrico, depois de usar elétrico por vários anos, ele decidiu voltar para um carro a diesel. E ele elencou todos os critérios que levaram ele a essa decisão. E uma das complicações que ele trouxe era, ele não conseguia medir com precisão o estado da bateria.
But it annoyed me that I couldn't find out what figure it was. I could just see that the range we got when I charged it 100% used to be 30, and it went down to 22 miles, and if it was cold, it was 19 miles. But it frustrated me that when I took it to the dealer, I said, I want to know battery degradation. What is the state of the battery in my P400E? And they couldn't tell me. They plugged it in.
Depois de usar por 1-2 anos, qual é o estado da bateria? Ela tem a mesma autonomia que tinha no início quando ela foi fabricada? Ou caiu 20%, ou 30%, ou metade? E a variabilidade da degradação da bateria é impressionante, claro que varia de marca para marca, mas essa incerteza de saber qual é o estado real da sua bateria é também um problema e que acaba prejudicando na hora de revender o carro no mercado de usados. Então, essa incapacidade de conhecer o estado real da bateria, eu desconhecia e chama atenção, e é um dos inconvenientes dos carros elétricos. E indo para a parte dos governos, aqui eu tentei explicar o porquê que os carros elétricos estão sendo esse choque de realidade, tanto pelas empresas quanto pelos usuários. O que a gente está vendo também são alguns governos percebendo que, opa, talvez essas políticas sejam forçadas demais ou tragam efeitos nocivos para a economia, para a sociedade, para a confiabilidade da logística, da mobilidade urbana, da mobilidade estadual, mobilidade nacional, e que não é tão simples, vamos obrigar as montadoras e as pessoas banindo venda de carros a combustão a partir de 2030, 35, enfim, seja lá qual for a data. E alguns países tiveram que ou postergar a data final de banimento de venda de carros a combustão, ou simplesmente eliminar por completo. Primeiro tivemos o caso da Alemanha, que foi ainda no ano passado, aqui temos a notícia, em que depois de vários anos deliberando dentro da União Europeia, eles conseguiram algumas exceções para manter a venda de carros a combustão mesmo depois de 2035. Mais recentemente, foi a Grã-Bretanha, do Rishi Sunak, que também teve que mudar os seus objetivos de banimento de carros a combustão, que seria 2030, também foi agora para 2035. Essa notícia foi em setembro do ano passado. E agora, em mais uma mudança do Rishi Sunak no seu programa de energia verde, eles passaram a apoiar novamente usinas termais movidas a gás natural, que é a última mudança na política verde, e que o Sunak diz que ele não vai comprometer a segurança energética, apesar dos planos para descarbonizar o sistema de eletricidade ao redor de 2035. Então, é a realidade batendo a porta dos países. Nos Estados Unidos, Joe Biden segue ainda forçando goela abaixo alguns mandatos quase impossíveis, como por exemplo esse que é não apenas os carros elétricos, mas também caminhões. Caminhões que fazem a logística e que é basicamente o trânsito interestadual, e que aí o buraco é bem mais embaixo. Eu nem vou entrar aqui no detalhe técnico, porque é muito mais difícil eletrificar caminhões. Apenas o tamanho das baterias é um negócio surreal. Mas enfim, então, essa realidade dos governos que estão se dando conta que não é tão simples eletrificar e que tem consequências para a sociedade, para as pessoas, para a logística, para a confiabilidade e a segurança de energia primária, não é apenas a eletricidade, mas também para a logística dos países, para a cadeia de suprimentos. E o pior de tudo, que aí me traz ao ponto que eu digo que toda a eletrificação vem sendo vendida como uma grande panaceia para combate à mudança climática, e o impacto final nas emissões de carbono é quase desprezível. Porque eu já fiz vídeo sobre isso no passado, mostrando como os estudos comprovam, e é por várias fontes distintas, que um carro elétrico fabricado, saído de fábrica, ele tem uma pegada de carbono que varia de 60 a 75% a mais que um carro de motor a combustão. Porque o elétrico é mais pesado, portanto vai mais aço, porque a fabricação das baterias, todos os materiais que compõem uma bateria de carro elétrico, exige muito mais gasto energético. Então, a pegada de carbono para fabricar um carro elétrico é bem maior que um carro a combustão. O que que isso significa? Que você precisa rodar muito mais com um carro elétrico para compensar aquela pegada de carbono inicial maior. E aí as estimativas também variam. Aqui tem uma, a mais recente que eu encontrei, um estudo da Harvard Universidade, mostrando que seria preciso dirigir cerca de 56 mil milhas. Isso aqui é mais de 75 mil quilômetros para começar a gerar efeitos positivos. Isso varia também de carro para carro, varia também da matriz energética. Uma China, por exemplo, que está vendendo muitos elétricos, e lá a demanda por elétricos, até por ditames do Partido Comunista, é enorme. Pô, considerando que a China tem o percentual de energia lá a carvão é quase 60%, depois a boa parte é petróleo e depois gás natural, é uma matriz energética que polui muito. Então, você carregar um carro elétrico a carvão gera mais emissão do que geraria com energia renovável. Então, quando se compara tudo isso, o elétrico não é essa panaceia. Especialmente para aqueles que compram um carro elétrico imaginando, não, eu vou comprar um carro elétrico, pronto, já estou fazendo bem para o meio ambiente, mas o sujeito roda muito pouco, é o segundo carro, que fica quase sempre em casa, então no ano ele não vai rodar nem 50 mil quilômetros. Você não está contribuindo para o meio ambiente se você compra um elétrico e roda pouco, ou ainda compra como um segundo carro. Então não faz sentido, você não está ajudando a diminuir as emissões de CO2. Então vender os elétricos como essa grande panaceia é simplesmente equivocado. E aí, para mostrar o total do impacto dos elétricos, olha só, primeiro, ou melhor, dos carros movidos a combustão, e nós temos aqui transporte, que responde por cerca de, 16% das emissões de gases estufa é no transporte. Mas aí, quando a gente abre esses 16%, passageiros, carros de passageiros, veículos, ônibus e táxis, é 45%, então é metade, é 7%. Depois temos frete rodoviário, como caminhões e outras vans menores. Aí aviação, praticamente impossível eletrificar a aviação, 11,6%. E também Containers aqui, aí entra shipping, né, a logística marítima, 10,6%. Então, simplesmente, se a gente reduzisse 100% esses 45%, seria 7% naquela emissão total, que é mais ou menos de metade de 15%. Só que é quase impossível reduzir 100%, porque para muitas pessoas, em vários locais do planeta, é inviável trocar o seu carro principal para elétrico, ou 100% elétrico. Talvez um híbrido, talvez um elétrico mais uma combustão, um híbrido, mas 100% elétrico não é para qualquer um. E é que me traz, por fim, uma reflexão final sobre... É preciso ter uma abordagem mais pé no chão e sensata com relação a carros elétricos. Isso significa tudo que eu estou dizendo aqui, que carros elétricos vão desaparecer, que ninguém mais vai comprar elétricos, e que toda essa revolução dos elétricos é uma besteira e que vão todas as montadoras voltar a produzir apenas carros a combustão. Não, não é isso. Mas que a expectativa e as políticas de governos de eletrificar a forceps 100% das frotas, essas políticas serão abandonadas, modificadas, flexibilizadas, porque a economia mundial não pode rodar apenas com os elétricos. E esses são os vários fatores que eu elenquei antes, em que para alguns usos, um elétrico faz muito sentido. Pô, mobilidade urbana, táxi, Uber, ônibus, transporte público dentro da cidade, excelente. E muitas cidades já têm transporte público completamente elétrico. Agora, imaginar que quem roda muito, ou transporte entre cidades, entre estados, que todos esses veículos serão eletrificados, eu considero uma premissa muito, muito otimista. E a realidade começou a bater a porta já, não apenas para os usuários, como para as empresas e também para os governos. Então, achar que eletrificação da mobilidade é uma panaceia, não é. E não é tanto pela inconveniência que seriam carros totalmente elétricos, como também pelo pouco impacto final nas emissões de carbono. Essa é a grande realidade. E por fim, que é o ponto quase ignorado ou subestimado, inclusive por muitos governos, é o fato de que essa transição verde está fazendo o mundo ou o Ocidente depender da China vermelha. Porque sim, a maior parte dos minerais, metais, eles são ou minerados ou refinam, ou seu processamento depende da China. Quase tudo está lá. A China controla boa parte da cadeia de suprimentos dos carros elétricos, especialmente no que tange à produção de baterias. Este é um estudo que eu vou deixar também depois o link da London School of Economics, mostrando aqui o alumínio, cobalto, cobre, grafite, lítio, manganês, níquel, enfim, vários que são importantíssimos. Veja o alumínio, 58% está na China, depende da China. Cobalto, 65%. O cobre, o processamento também, 42% na China. O lítio, 58% na China. Enfim, então em algum momento a geopolítica vai interferir sim nessa transição verde. E isso pode elevar ainda mais o custo de fabricação dos elétricos, tornando eles menos atrativos ainda para o consumidor final. Com isso eu vou encerrar por aqui, mas vou deixar esses vídeos sobre os carros elétricos aqui, dois que eu fiz no passado sobre o assunto. Comentem aqui abaixo o que vocês estão achando, quem é usuário de elétrico, quem comprou, quem adora elétrico, segue usando, vai seguir comprando elétrico, quem não usou, se decepcionou, teve problemas, comentem aqui abaixo, que sim, eu quero saber o que vocês estão achando. Se eu cometi algum erro técnico, factual, por favor também comentem aqui abaixo, porque eu vou fazer questão de me retratar e corrigir qualquer eventual erro. Fico por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhem, deem um joinha e voltamos no próximo. Valeu!